We've seen this before from Haas. It's the chop goal.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free! It's over!
And away they go! Yes, baby!
Olá a todos, bem-vindos a mais 3 pontos para o País de Gales. Este é um episódio extremamente importante porque chegamos à dezena de episódios e por isso temos connosco o Rodrigo Figueiredo. Rodrigo que não só é um ex-internacional português, não é verdade? É jogador do CDUP, mas também neste momento é fundador da Drop Goal Academy e está connosco não só para falar um bocado deste projeto, que muito saudamos, todos os projetos que envolvam, vamos falar numa pseudo-profissionalização do rugby, não é? São importantes em termos de melhoria de skills. Portanto, obrigado, Rodrigo, por teres aceito o nosso convite. Vamos para a frente.
Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, António e Francisco. É realmente curioso ser o 10º episódio. Eu sempre joguei a número 10, portanto é uma coincidência feliz. E dizer que também saúdo muito o vosso trabalho aqui com este podcast. Acho que se o rugby se profissionalizar também fora do campo, como estavas a dizer, certamente que dentro do campo os resultados também serão melhores. E também depois de tantos ilustres convidados, eu chegar aqui depois de capitães de seleção sénior, Vasco Zubas, Tomás Appleton, Lois, Rui Cordeiro. É muito bom para mim ter esta oportunidade e estou muito contente de estar aqui à conversa convosco.
Obrigado, obrigado nós. Olha, se calhar para a malta que nos está a ouvir, começava por te pedir sucintamente o que é a Drop Goal Academy.
Muito bem, sucintamente é um pedido exigente, mas eu vou tentar ser exatamente sucinto. A Drop Goal surgiu há cerca de 4 meses, 5 meses, foi inspirado ou é inspirado naquilo que se faz lá fora, portanto eu tentei educar-me com a minha experiência também de jogador e de chutador, criar uma metodologia que fosse aplicável cá e no fundo o grande propósito da Drop Goal é elevar o nível de performance dos chutadores em Portugal e com isso nós queremos chegar aos clubes, que têm que ser nossos parceiros, porque são os clubes também que nos permitem ir ao campo, identificar os jogadores, etc., mas também queremos chegar a outras vias e chegar se calhar a clubes que não estando em Lisboa têm essa vontade e portanto o nosso projeto sucintamente, e para responder à tua pergunta, é melhorar o nível de chutadores em Portugal e de norte a sul, este a oeste.
Muito bem. Tu fazes um acompanhamento dos jogadores que estão envolvidos na Academy, não é assim?
Sim, nós temos 3 modalidades distintas e se calhar 3 que envolvem também compromissos diferentes. A primeira são os workshops no clube, então é o clube que investe nos seus jogadores, então 6 jogadores, esse número é negociável, obviamente, tem uma manhã intensiva e imersiva connosco, em que passamos por vários pontapés, drop de início, postes, chute normal, portanto, damos as bases e lançamos um bocadinho as bases do que é que deve ser um treino de chutos, como é que se pode melhorar as sequências dos treinos, etc. Depois temos os packs de treinos, que aí já são os jogadores, eles próprios, que compram 5 ou 10 ou o que seja, e fazemos esse acompanhamento, até os jogadores já têm um acompanhamento mais contínuo ao longo do tempo. E depois a terceira modalidade é o acompanhamento individual, ou seja, é como se fosse um treinador individual desta área do jogo, em que filmamos os jogos, ou vemos os jogos que são filmados, temos análises estatísticas dos metros, dos drops que vão fora, dos drops que vão dentro, dos postes, etc. Portanto, é um acompanhamento mais profundo e mais detalhado e mais longo no tempo.
Eu queria te perguntar, o que é que te fez criar a Drop Goal? Mas se calhar pegando naquilo que estavas a dizer do acompanhamento e por tu teres sido médio de abertura e chutador também, tu sentiste na altura que havia essa falta de acompanhamento e se calhar a falta de possibilidade de conseguires ter outro tipo de evolução por não ter esse acompanhamento?
Eu acho que sim, e se eu tivesse que dizer, foram três coisas que acabaram por acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, ter vindo para Lisboa, e portanto deixei de jogar no clube, e deixei de jogar, parei de jogar, não sei se ainda deixei de jogar, mas parei de jogar. E, portanto, essa é uma fase diferente, ou seja, que eu tenho mais tempo livre de jogador, e sempre fui treinador também de miúdos no clube, e portanto sempre foi uma parte que me envolveu. O segundo foi eu ter-me chegado às mãos o livro do Dave Allred, que se chama O Pressure Principle, que é um livro que eu aconselho a todos os grandes ou pequenos chutadores que por aí andam, e acho que é um livro que a mim deu-me o empurrão que eu precisava para me lançar e para acreditar que isto é realmente um projeto com pernas e que o processo é muito mais importante que o resultado, e portanto, se nós nos preocuparmos com os processos, o resultado há de chegar. E terceiro, eu sentir exatamente essa falta de a importância que o jogo ao pé tem nos resultados dos jogos versus a importância que os treinadores e os clubes dão no treino, e portanto, esse gap que eu acho que é gigante e do que eu tenho sabido, os jogadores sentem isso, que não têm tempo e até às vezes por razões obviamente de desenvolvimento dos jogadores e das equipas, o jogo ao pé sai do treino, né? É quase que é proibido chutar no treino, mas no jogo nós vamos ter que chutar e vamos ter que receber bolas do ar e vamos ter que contra-atacar e vamos ter que tomar decisões sobre o jogo ao pé. Portanto, esta grande diferença de importância de treino versus importância do jogo, acho que tem aqui um espaço interessante para explorar e que até agora me tenho surpreendido com a recepção que tenho tido mesmo dos jogadores e dos clubes.
E quando vocês, esta parte também é importante, porque vocês acompanham não só o chutador, vamos dizer, clássico, aquele que chuta aos postos, mas também no fundo o trás a colocar bolas na caixa, como se costuma dizer, e a saber usar o jogo ao pé em jogo aberto, não é verdade?
Exatamente, isto não é exclusivo de médios de abertura, obviamente. Nós temos, e se calhar aí a equipa que nós temos formada ajuda-nos nisso, né? Estou eu à frente e com as ideias e com os treinos para já, mas temos também em backstage, no estrangeiro, mas já com muito conhecimento, o Francisco Vieira, o Mini, que também é internacional sénior de Sevens. Portanto, esse é um acrescento, se calhar, ao 9, portanto, ao box kick e ao jogo ao pé do 9. E também tenho o meu irmão, o Francisco, que joga no 3 de trás e, portanto, tem uma experiência diferente da minha em termos de colocação e de noção do espaço. Portanto, acho que temos aqui três pessoas com conhecimentos distintos que se complementam e que, no fundo, dão a oferta que estavas a dizer, que eu acho que é abrangente. E para mais, eu acho que o Rei Moderno implica que do 9 ao 15 e do 20 ao 23, dependendo de quanto é que estão no banco, jogam. Portanto, nós aí temos 7 mais 2 ou 3, portanto, 10 jogadores de 23 têm que saber jogar ao pé. E, portanto, multiplicar pelas equipas que há em Portugal, eu acho que tenho aqui muito, muito trabalho.
Epá, não posso deixar de sentir alguma discriminação em relação aos avançados, porque estamos aqui a falar do 9 ao 15 e do, hoje em dia, do 21 ao 23, não é? Porque para quem nos está a ouvir, já perceberam que se forem avançados, não é na drop goal que podem prosseguir o vosso sonho de ser chutadores, porque há aqui uma clara discriminação e de certeza que são os treinadores que impedem isto, porque há muita magia nos avançados, mas há esta discriminação, portanto, que eu nunca compreendi.
A prova disso foi aquele kick agora que o Johnny Hill fez nos Exeter.
Ficou exatamente, famoso. Exatamente.
É, pá, eu não sei se é discriminação, mas eu, para mim, à vontade, a ideia inicial era exatamente essa, de 1 ao 23, mas sinto que se eu entrasse com essa vontade nos clubes, alguns treinadores iam torcer o nariz e a credibilidade da drop goal ia ficar logo por terra. Portanto, eu acho bem começar devagarinho, do 9 ao 15 e do 21 ao 23 e depois logo se vê. Se correr bem, é pá, estou aberto a isso.
Isso por acaso faz-me pensar numa coisa. Qual é que foi, no fundo, a receptividade que vocês tiveram dos clubes?
Olha, essa é uma excelente pergunta, porque nós ainda não começámos ou seja, com muita força nos clubes, ou seja, a forçar e a tentar entrar. Foi muito a testar o terreno e, portanto, foi muito a partir dos jogadores, dos clubes, que nós conseguimos. Epá, se tu quiseres, falamos com o teu clube e vemos como é que isso corre, porque eu estando sozinho, sinto que também dar um treino a 6 pessoas pode ficar para já em falta, e nós não queríamos isso já no início. Portanto, já fizemos um workshop no Clube de Rei de São Miguel, correu super bem, e quem for ver as nossas redes sociais vai ver hoje uma surpresa boa que nós tivemos, e é isso mesmo que nós queremos, portanto, ver frutos daquilo que nós fazemos, e acho que o exemplo deste fim de semana é isso mesmo. O que nós temos conseguido fazer, para além desse workshop no Clube Rei São Miguel, são treinos a jogadores que nos contactam e que têm acesso ao campo, e portanto isso também nos facilita, e daí o nosso grande contacto com os clubes ser as instalações, não é? Porque chutes podemos fazer em alguns sítios, mas aos postos, infelizmente, claro, ou felizmente, só nos campos.
Portanto, por acaso, isso era uma coisa que nós tínhamos aqui para perguntar, que é, normalmente o approach vem é vosso, porque tu tinhas falado que há três modalidades, não é, de treino. O approach acaba por ser, ou seja, voluntário, seja dos jogadores ou da equipa em direção à drop goal, ou neste momento são vocês que ainda fazem essa aproximação?
Eu acho que nem é uma nem outra, é um mix, ou seja, nós agora acho que eu sinto que já temos alguma visibilidade, e prova disso é que as pessoas vão nos conhecendo, e isso também é bom para nós, para os clubes, sei lá, adaptarem ou adotarem alguma coisa que não querem ser os primeiros, querem ver o que é, e portanto nós tendo esta massa crítica, dá-nos alguma alavancagem quando entramos em contacto. Mas claro que, e todos os clubes que nos estejam a ouvir, por favor, contactem-nos, porque nós estamos super disponíveis. Do norte a sul do país, nós temos a vantagem de ter mobilidade, e portanto temos jogadores que nos contactam desde Braga aos Arcos, a Tondela, às Caldas. Portanto, nós estamos mesmo com vontade de ir aos clubes e a todos os clubes, mostrar um bocadinho aquilo que sabemos e aquilo que conseguimos pôr as pessoas a fazer com confiança.
Tu consideras que a nível abstratamente, vá, não, nem vamos passar para um plano muito concreto, porque não é isso, mas o jogo ao pé é uma parte do jogo um bocadinho, não quero dizer posta de lado, mas pronto, não, tu falaste que nos treinos realmente isso acontece, que não se pode chutar e é completamente mal visto em algumas ocasiões. Mas achas que de alguma maneira é posto de parte o jogo ao pé?
Eu sinto que é, e tive algumas experiências como jogador desse estilo, e pronto, e muitas vezes eu próprio chutava contra a vontade e sofria as consequências porque achava que aquilo era importante, mas isso já é um bocadinho mais pessoal, mas não estou a dizer para as pessoas irem para os treinos chutar agora contra a vontade dos treinadores, mas pronto, tentar não custa. Mas sim, e do que eu tenho sentido, eu estive esta semana também na agronomia e tive a oportunidade de falar com um treinador do Sub-16 que me disse exatamente isso, que chutar no treino às vezes é tempo que se perde porque não é um passo, não é uma placagem, não é um ruck, portanto, coisas técnicas básicas do desenvolvimento dos jogadores, e portanto, sub-14, sub-12, sub-16, sub-18, que muitas vezes o jogo ao pé não dá. Para além disso, o tempo é super limitado, né?
treino duas a três vezes por semana,
e portanto, é óbvio que como o treino de ginásio, que é fora treino de equipa, o treino de introdutores de talonadores, ok, e o treino de pontapés terá que ser mais uma componente, e é nesse segmento que nós queremos entrar, apesar de já termos tido contactos de vários clubes que nos pediram exatamente uma abordagem mais geral a como é que se deve chutar, qual é que é a estratégia, e portanto estamos com força a preparar aqui um plano de pré-época para, normalmente não há competições, e portanto os clubes têm mais tempo e até têm estágios, e portanto nós estamos a apontar para agosto ser um mês forte para a drop goal, ir aos estágios e aos clubes preparar a época deles.
Eu falando como treinador, digo que também que percebo a perspectiva dos treinadores, e eu que treinei vários escalões, mas onde começou a ser mais importante foi obviamente no sub-16, e depois preocupei-me também quando treinei sub-14, mas É importante também lembrar que os clubes funcionam um bocado como a ATL, ou seja, os miúdos saem da escola, os pais deixam-nos no clube, muitas vezes com aquela... Pronto, é aquele tempo que os pais sabem que o miúdo está a fazer desporto e que está a aprender uma série de coisas, mas os treinadores só têm aquele tempinho para treinar os basic skills e para treinar até aspectos táticos. E fica depois complicado treinar aspectos táticos quando tu tens... meia hora do treino, que já seria pouquíssimo na minha perspectiva, dedicada só a duas ou três pessoas. Por exemplo, podes mesmo continuar o treino, mas o 10, o 15, etc, que normalmente são os que chutam, malta dos 3 quartos, a treinar à parte, né? Isso depois retira tempo ao treinador para trabalhar o todo e depois isto vai bater naquela problemática que eu acho que é um dos dramas. Não é provavelmente um drama, mas é o passo que nos falta para chegar a outro nível, que seria ter uma abordagem mais... Isto até é um conceito que do ponto de vista social baralha os pais, mas é, os miúdos deviam passar mais tempo no clube e o clube devia ter uma oferta também até para lá, devia ser superior só ao desporto, não é? Se o clube pudesse fazer um acompanhamento da escola pós-aulas, podia depois os miúdos terem, imagina, não precisas treinar 2 horas por dia, mas terás maior a 45 minutos para estar, percebes? Ou aquele treino do ginásio, aquela coisa. No fundo é o processo da academia, que a Europa faz, em especial na Inglaterra e no Reino Unido, e que cá os clubes ainda não perceberam que traria, não perceberam, se calhar não têm capacidades financeiras.
Eu ia pegar exatamente nesse ponto antes dessa intervenção, que é a falta de tempo. Os treinadores, eu acredito que os treinadores dizem que não aos pontapés, e atenção, estamos a falar do aspecto das introduções, mas também não há um treino muito específico só para introdutores. É sempre aquela brincadeira de malta, venham 10 minutos mais cedo. Sempre foi, não é? 10 minutos, e é quem quer, quem pode, e depois estão a treinar sozinhos, porque num clube com alguma dimensão, o treinador dos sub-18, se calhar não é só treinador dos sub-18, se calhar é treinador de outro escalão, pronto, ou trabalha, pronto. Portanto, acaba por ser difícil fazer este acompanhamento. Portanto, eu acho que decorre do conceito de rugby em Portugal, percebes? Eu acho que é mais sobre isso, não é? Não é o que é que os clubes não querem dar, é o que é que não podem dar, percebes? Porque obviamente que, por exemplo, eu lembro perfeitamente no caso do Montemor, e como Montemor há N clubes em que as instalações não são do clube, são instalações arrendadas. Sim. À Câmara ou o que seja, diz?
E como é o estádio universitário, para o
exatamente,
clube, por
e portanto estão limitados a que todos os escalões treinem 2 vezes por semana no máximo, porque não dá para mais, porque não há, não é? Porque não há. E como é que tu vais dizer à equipa de futebol da esquina que vem a seguir: ah, pá, dá-me só mais meia hora para a abertura, está ali a acabar uns pontapés, não é? Portanto, Acaba por ser complicado, e isto vai sempre bater na mesma coisa. O investimento,
claro, é verdade.
Acaba sempre a bater na mesma coisa. Portanto,
money talks,
exato. Money talks.
E nesta lógica da academia, perguntava-te, Rodrigo, a partir de que idade é que tu achas que começa a fazer sentido de fazer este acompanhamento mais individual e no fundo, dedicar tempo a um miúdo que quer estudar?
Bem, vocês falaram agora de coisas muito importantes, mas...
É verdade.
Mas só muito rapidamente, ter instalações próprias para um clube é um luxo e é uma vantagem competitiva, já não é só de dar melhores condições, no jogo isso nota-se, ok? Porque tens mais tempo para treinar, tens mais disponibilidade de treinos. E pronto, portanto, aí acho que estamos todos de acordo que isso é claramente, mas eu foco-me se calhar um bocadinho mais nas aberturas, ou seja, naquilo que pode ou não funcionar, mesmo sendo o campo alugado. Portanto, acho que há sempre espaço para tentar, com a história bem contada e com aquilo bem montado, acho que há sempre espaço para as pessoas verem desafios e verem oportunidades. Relativamente à idade, isso não é linear, ou seja, eu não acho que o miúdo com 14 anos que começou agora a jogar tenha a mesma necessidade ou a mesma vontade ou o mesmo compromisso ou o empenho dos pais, não é? em desenvolver-se. Mas acho que a partir do momento em que se joga 100 por 70, portanto a partir dos sub-16, acho que a noção tática do jogo ganha uma importância muito grande e que depois nós vemos equipas chegar em séniores que têm, se calhar, melhores jogadores, mas taticamente perdem os jogos, porque nunca desenvolveram essa capacidade, ou nunca, quando digo isto é exagerando, obviamente, mas o equilíbrio entre o tático e o técnico com o jogo ao pé a ser a junção disto, não é? Porque há questões técnicas e há questões táticas. Isso aí acho que a longo prazo tem muitas repercussões, e mesmo em termos de clube como um todo, e mesmo em termos de seleção, se virmos jogadores que chegam à seleção porque chutam muito bem e se calhar não são tão bons placadores ou não são tão bons, não são tão rápidos, não é? Mas se tens ali dois ou três jogadores que conseguem pôr a bola no meio campo adversário 77% das vezes que estás no teu meio campo, isso é uma vantagem competitiva, e quando chegamos a esses níveis de seleções, isso faz a diferença.
Claro.
E até vos digo, pá, que se calhar fiz muita carreira porque chutava bem a bola. Não sei se teria sido igual. Mas sim, acho que uma idade, acho que não há uma resposta. Acho que depende muito da vontade do jogador, também da capacidade de incorporar mais um treino numa semana que os miúdos hoje fazem 57 atividades extracurriculares, portanto mais uma é sempre um desafio. Mas sim, acho que a partir dos sub-16 ter esta noção mais tática é importante e traz frutos a curto prazo e a médio prazo também.
Há uma outra coisa que é a vantagem competitiva, sem dúvida, e via-se na altura, quando, pronto, em 1984, quando eu ainda jogava nos escalões de formação, mas nos sub-16, sub-18 e se calhar um bocadinho à frente, havia pouca gente que soubesse explorar essa vertente tática do jogo ao pé, não é? Havia pouca gente e havia poucas equipas que apostavam nisso, e a verdade é que passando para um plano menos profissional, que não há, mas pronto, mas fugindo à honra, olhando para o CN1 e para o CN2, são poucas as equipas que têm jogadores ou têm capacidade, até podem ter jogadores tecnicamente muito evoluídos, têm de certeza, mas escolhem não apostar nesse jogo, portanto o jogo vai ser sempre muito mais limitado, não é? O jogo vai ser sempre muito mais limitado.
Eu até digo que, assim, de repente, e a ser bastante injusto, como eu gosto, mas do CN1, eu acho que só reconheço a noção, ou seja, uma soma de técnica mais tática a dois jogadores. Um joga nas Caldas, e foi internacional, e outro joga no Santarém, e nem sequer é português. Porque depois, quando estás a ver aqueles jogos, e são jogos em que tu muitas vezes vês coisas do género, epá, como é que estes gajos, não é, estão no CNU e fazem estas coisas? Depois tu percebes que não tem o físico, porque pá, não tem disponibilidade de tempo, não querem, e é completamente legítimo. Mas tens estes dois jogadores que cada vez que eles usam o pé, tu percebes o que é que eles querem fazer, mesmo que, pronto, falhem, porque também os profissionais, ou mais a altíssimo nível, falham, mas eles têm uma ideia, quando tu percebes, ok, ele queria meter a bola ali, errou, tudo bem, mas queria, sabia, era inteligente, fazia sentido. E já vi clubes da honra, que são 12, é importante lembrar, que não têm esse tipo de jogadores, não é? Que não têm jogadores com a confiança e com o conhecimento para usar a bola ao pé de forma inteligente, no momento certo, para o lugar certo.
Eu acho que sim.
Não é só chutar, só porque sim.
Pois,
claro,
exato.
Claro. Eu queria só, se calhar, aqui eu agora estive a pensar o que é que estava a dizer, e quando disse sub-16, sub-18, o jogo ao pé, e com a vantagem competitiva e se ter resultados, eu não acredito que ganhar campeonatos e jogos todos nos sub-16, sub-18 é o importante. Longe disso. Acho que o jogo ao pé é mais uma ferramenta para quando os jogadores chegarem efetivamente aos séniores, que é quando interessa ganhar, terem essa skill. Portanto,
ou seja, não vai ser nos séniores que eles vão começar a aprender.
Sim, claro. Ganhar os jogos nos sub-16 ou sub-18, porque temos alguém que chuta 90 metros e vai aos postos sempre que estamos no meio do campo, pá, para mim isso não é válido, nem sequer é interessante, nem relevante. Uhum. Portanto, não, só explicar aqui que poderia ficar um bocadinho pouco claro, mas só para dizer que quem me conhece sabe que eu acho que ganhar é só mexer lá para cima. Fizeres as coisas bem, o resultado aparece. E é um bocadinho isso que nós tentamos fazer na Drop Goal, é perceber... levar as pessoas a crer que o importante não é se a bola entra, é o que é que tu fizeste para a bola entrar. E tu,
exato,
tu
é um controlas, processo.
O que tu controlas é a tua postura, é as tuas emoções, não é? Quando tens um pontapé importante e tens pressão, como é que isso afeta? E nós treinamos isso e pomos cenários e vemos claramente que há uma falta de preparação, eu diria, geral, de... Epá, no, o rei dos treinos, não é? O síndrome, pá, que eu gosto muito, não, ouvi uma vez e gosto de reproduzir, que é o síndrome Tarzan e Jane. E explicando, é o Tarzan dos treinos e a Jane nos jogos.
Okay.
Porquê? Porque nos jogos há pressão e há adversários e há placagens e há recs e há pitons e há árbitros, não é? E há público quando há. E, portanto, perceber que nós... treinando uma coisa sob pressão e fazer da pressão uma coisa boa, e ela vai tratar de nós no fim de semana e vamos ter sucesso.
Porque vocês, pronto, vocês trabalham também a vertente da... Pronto, não é só em termos de faces estáticas, mas em termos de pontapés aos postes e seja caixas... Mas trabalham em termos de movimentação do próprio jogador? Fazem isso também?
Sim, nós estamos a começar e obviamente começamos pelas bases e portanto nós próprios estamos sempre a aprender e a receber feedback daquilo que resulta e daquilo que não resulta e nós temos tido para já mais experiências com jogadores mais jovens, portanto sub-16 e sub-18, as experiências que temos tido também com jogadoras do campeonato feminino é que as bases muitas vezes não estão lá, e, portanto nós podemos dizer, epá, mas tu tens que chutar para ali porque eles vieram e tu tinhas que, e quando isso não é o principal, portanto é muito importante pôr o primeiro tijolo para depois construir a parede, claro. Não queira já a parede, vamos para os básicos, e portanto este tipo de ferramentas e de histórias que são importantes para as pessoas acreditarem naquilo que é um processo e que é um caminho, tem sido um bocadinho o nosso desafio de implementar e pôr as pessoas a pensar naquilo que estão a fazer e que os resultados vêm depois.
Muito bem.
Se calhar fechamos aqui esta parte do Drop Goal com uma última pergunta, que é em termos de inspiração, para ti, Rodrigo, enquanto médio de abertura e agora treinador de não só médias de abertura, mas pronto, 3 quartos, não é? Vamos só fazer este parênteses. mas quem é que foi a tua maior, ou pode também continuar a ser inspiração em termos de pontapés? Em termos de jogo ao pé, vá.
Sim, são duas pessoas muito, muito claramente e muito bem identificadas. Uma, como disse no início, é o Dave Allred, que é para mim um fenómeno, como é que ele usa as bases científicas que ele tem na aplicação de gestos técnicos e da pressão e como é que isso, para mim, é uma inspiração brutal. E depois, como jogador e agora como treinador, ainda hoje ganhou a meia-final da Champions Cup, o Ronald O'Gara. Para mim, ainda tenho amigos meus porque umas vezes meti uns drops importantes e tal, e tenho amigos meus que ainda me tratam por Ronan e para mim, a transição dele de fim de carreira, estou a ler a biografia dele agora, para mim, eu tenho que o conhecer e portanto ainda estou para ver se vou ver um jogo ao Aviva com ele como treinador principal da Irlanda e lá meto uma cunha para ir conhecê-lo, mas ele é para mim fantástico, uma forma como acabou a carreira, como fez a transição e teve a coragem de ir para a França e depois para a Nova Zelândia, para os Crusaders, e agora voltou para uma equipa que estava na meio da tabela e pô-la a jogar. Tem muito bons jogadores, também é verdade, mas eu vejo os podcasts todos deles, onde ele estiver eu vou estar deste lado a ver também.
Muito bem, eu acho que é também importante deixar uma nota de, no fundo, uns parabéns ao Rodrigo, porque na minha opinião pessoal, Portugal precisa muito disto. Nós precisamos de entender que o rugby joga-se... o rugby é um desporto bastante complexo, que exige, do ponto de vista físico e emocional, muitíssimo aos seus jogadores. E se nós queremos, ter melhores jogadores, melhores resultados enquanto clube e seleção, e também ter, muito importante, depois melhores adeptos, ou seja, fazer esta transição também que o Rodrigo estava a dizer, é através deste acompanhamento, deste acompanhamento trabalhado, deste acompanhamento dedicado, que seja através de drop goal, seja através dos clubes com o drop goal, seleção, etc., que nós precisamos de dar aos miúdos, para que eles, quando não puderem jogar rugby, sintam saudade e aquilo que levarem para a vida seja sempre uma memória positiva, uma aprendizagem, algo que o rugby lhes trouxe de bom, para além da amizade e das vitórias e das derrotas com terceiras partes boas, mas que seja uma escola, verdadeiramente, para que eles sintam que também, se tiveram este acompanhamento e que deu frutos, se calhar eles próprios, pois têm a responsabilidade, quando são mais velhos, fazer esse acompanhamento dos mais pequenos, seja em que área for, não tem que ser a estar. Há uma área que eu gosto muito de debater, que é o treino de força e a importância de começar a treinar a força com os miúdos, até para prevenir lesões, por exemplo. Portanto, tudo isto é altamente relevante e são estas ações e estes, no fundo, um movimento, que eu vou chamar o drop goal para já.
Epá, que... isso é um elogio, isso é um grande elogio. Projeto que... tem princípio, meio e fim, movimento não.
É um movimento, porque eu acho que vai dar frutos, sabes? E são estas ações que depois deixam estas raízes e esta saudade a quem depois não pode deixar, a quem deixa de jogar naturalmente, porque a idade assim o obriga.
E o tempo.
É
verdade, mas não querendo interromper os elogios do António...
Já acabei.
Pronto. Mas, tal como o Ogara, tu também fizeste uma transição muito suave de jogador para treinador e agora comentador, não é verdade? Portanto, vamos aproveitar a tua capacidade de comentador e, como um dos bons comentadores da Rugby TV, vamos falar um bocadinho sobre a honra, não é isso? A honra que está, pronto, já está a meio da... Já começou a segunda volta, não é? Já estamos... Eles vão ser... 12 jogos, mais ou menos, sim, é isso, né? Portanto, estamos com 8 jogos, já estamos... 10 jogos? São 10 jogos, ok. Portanto, estamos quase lá. Eu queríamos falar um bocadinho, também não queremos roubar muito mais tempo, mas o que é que tens visto, o que é que tem te surpreendido, alguma coisa que tens visto na honra até agora? Por exemplo, vou lançar o modo que é. Eu diria que uma equipa como o Cedulo, com uma linha 3 quartos que tem neste momento, deveria estar um bocadinho mais acima.
Só para dizer que esses elogios todos não estão comprados nem nada, sério. O meu ego, pá, não pode subir mais. Estou a ser muito simpáticos. Sim, comentador, pá, experimentei e adorei. Acho que é uma forma de quem não joga poder contribuir e neste fim de semana no outro jogo, pá, amigos meus foram comentar e sentiram isso, pá, que contribuir não custa, e é uma oportunidade também de nos pormos fora da zona de conforto e as pessoas ouvirem aquilo que temos para dizer, que é sempre um desafio, e não ficarmos com as ideias só para nós. Portanto, é uma forma de contribuir e de retribuir aquilo que os clubes sempre nos deram e o rugby nos deu em geral. Relativamente à honra, olha, eu acho que este fim de semana foi decisivo, obviamente, com os resultados, né? A agronomia não ganhando em casa. Lá está, com um pontapé, uma conversão no último minuto do técnico a dar a vitória, e deixou um bocadinho fugir o Cedulo. E o Cedulo, por outro lado, ganhando no Porto, também cimentou essa distância para a agronomia, que no fundo era aquilo que falta decidir em termos de apurados e não apurados. E o direito ganhou em Belém também, que é uma vitória muito importante. Mas o Cedulo, a linha 3 quartos do Cedulo tem excelentes jogadores, não é? O Kiko, o Tomás, o Jorge, o José Rodrigues, pá, jogadores fantásticos. Mas depois também tem ali uma juventude com o Faustino, com o Diogo e com outros que pronto, que precisam destes jogos e destes jogos competitivos, que se calhar não têm tido tanto nos seniors e na Challenge, também não conseguiram ter esses, essa competição tão forte. E se calhar essa mistura está a resultar, mas podia ser melhor, como todas, mas acho que esse equilíbrio ainda está difícil de encontrar para o Cthulhu. Mas eu diria que, bah, infelizmente, ou felizmente para muita gente, infelizmente para mim, têm sido os avançados para a dominar os jogos. Pá.
E, é verdade.
Tu vês a primeira linha do Belém, vês o PAC, o 5 da frente do direito, pá, que depois olhando a NU, eu tentei fazer um bocadinho esta análise de consistência de 15 iniciais, ok? Quantos jogadores é que cada equipa jogou no 5 da frente, por exemplo, e nós vemos que as equipas que estão à frente são aquelas que, apesar de rodarem menos, ou seja, o Belém roda muito pouco os jogadores que tem, o direito, por sua vez, roda bastante mais, mas tem jogadores a um nível superior, em vez de ter 10 ou 12 cinco da frente, pá, tem mais que os outros. E, portanto, quando há lesões, quando há vermelhos, etc., tem banco que realmente faz a diferença. E eu sinto que às vezes pode ser isso que faz diferença nas equipas, é o alargamento, ou qual é que é o range de
opções.
De opções.
E o direito teve alguns problemas com lesões, não é? Teve alguns problemas com lesões, mas tu disseste e várias vezes, e é verdade, o direito é sempre a mesma coisa. Se funciona, não vamos mudar. E é uma fórmula que eles, quase todos os jogos, acaba por ser são bastante pragmáticos, não é, no jogo deles.
Não surpreende
dada a consistência deles, não surpreende o lugar que estão a ocupar. Se surpreende, por outro lado, o que o técnico tem feito, ter ido ganhar, por exemplo, a Monsanto.
Lá está, o técnico está no oposto do direito. O técnico joga com 23, mas as substituições do técnico são tardias e são poucas. Portanto, ali acho que tem um pool mais reduzido, mas com bastante qualidade. E, portanto, sofrendo alguma perda, o Stort e o Simão Bento, pá, é diferente quem vem depois. E, pronto, e é normal que isso aconteça. Portanto, acho que o técnico está bastante mais dependente destes jogadores-chave do que o direito. Portanto, se o direito consegue... E mesmo nos três quartos, vemos que o direito nos últimos quatro jogos, ou nos últimos 10 jogos, imaginem, jogou já com três ou quatro médios de abertura diferentes e ganhou jogos. Portanto, isso mostra a consistência de um trabalho lá está de trás, que depois nos séniores tem frutos. E isso, para mim, tem sido a grande... Não é revelação, porque já imaginava que isso acontecesse, mas a grande confirmação do trabalho que fazem lá e que eu me ver, pá, jogaram com o Jerónimo, com o Pedro Silva, com o Pedro Leal, com o Manuel Queiroz. Pá, estás a ver, são quatro jogadores completamente diferentes, completamente, até em altura, se formos comparar o mais alto com o mais baixo, com o jogo ao pé diferente, com escardinhos destes, pá, e aquilo funciona. Portanto, é interessante e eu gosto de ver esse tipo de coisas, porque mostra não só como joga a equipa, mas como é que tudo por trás funciona e como é que os treinadores têm opções e como é que fazem as opções. E a gente ver que duas equipas tão diferentes em termos de plantel estão tão equilibradas no topo da tabela.
E é engraçado, eu em relação ao plantel, tu há bocado falaste bem que tem sido dominado pelos avançados. E
opinião, não sei se...
Sim, mas eu concordo com... Nós estamos aqui para poder opinar, portanto... mas eu concordo plenamente contigo e digo-te uma coisa, é interessante ver, por exemplo, o Belenenses é um caso bastante gritante, que é, vai-se reforçar, o Anthony Kent já lá está há algum tempo, não é? Mas vai-se reforçar num dos aspectos onde Portugal acaba por ter mais dificuldades, que é a primeira linha. E tem uma primeira linha que é sempre, primeiro não é uma primeira linha pesada, não é uma primeira linha muito estática, não é? Acaba por ser uma primeira linha, até tem de ser móvel para o estilo de jogo do Belenenses, tem de ser uma primeira linha que consiga fazer algum trabalho de sapa de rex e tudo mais alguma coisa, mas lá está, vão-se reforçar em posições-chave, tem uma grande linha 3 quartos e a escola de Belém de saber jogar à mão, mas vão-se reforçar nos avançados e como o Belém também fazem outras equipas, e eu acho que é aí que também está a chave, não é? Tu saberes, e o Belém fez isso, pronto, e não excluindo o trabalho do João Miguel, não é? Claro, obviamente, mas eu acho que saber reforçar é muito importante.
Claramente. E tocaste um ponto importante, aquilo de se está a funcionar, não vamos mudar. Eu acho que o exemplo máximo disso até é o Belenenses, em termos da estratégia de jogo ao pé, porque atrás do meio campo jogam sempre ao pé, porque sabem que muitos dos ensaios deles, se a equipa devolve mal ao pé, eles têm três jogadores, que o Míssil, o Smarta, o Fredental, que passam qualquer defesa, claro. E é de baixo esforço, não há volta a dar. O direito, eu não sinto que seja tão isso, acho que muda bastante mais de jogo para jogo, portanto adapta-se se calhar melhor ao adversário, em termos de jogar no eixo ou jogar ao largo, e isso eu vejo como vantagem em termos de competição, mas num jogo do Euro eu não sei o que é que eu acho que afinal poderá ser pelo menos direito. O que é que vai resultar mais? Se é a adaptação do direito ao jogo do Belenenses, ou se é o Belenenses a fazer a mesma coisa e a não se fartar e a talvez resultar?
Caso era isso que eu te ia perguntar, era fazer esse juízo futurismo, não é?
Estraguei a pergunta.
Não, mas ainda bem que chegaste lá. E assumindo que é um Belenenses direito, quem é que leva a taça para casa?
Eu acho que vai ser essa a final. Acho que o Belenenses, se tiver que ir jogar ao técnico, acho que muda muito o jogo que fez. Acho que é um jogo fraco do Belenenses nesse sentido, apesar de ter perdido por um, né? Portanto, nem muitas equipas foram lá perder por um e podem dizer que fizeram um jogo fraco, ou não tão bem conseguido, se calhar, são as melhores palavras, mas acho que sim, acho que em jogos a doer o técnico vai sentir muita pressão, sente-se que tem muita pressão de, pá, chegar a uma final e ser campeão, já está há muitos anos a tentar investir e a chegar lá, e acho que a ter hipótese será este ano, porque realmente tem um plantel equilibrado e está muito bem fisicamente, mas depois a experiência do Belenenses ter jogos a doer já nos últimos 3, 4 anos de finais pode fazer a diferença. O direito, que tem estado afastado também dessas finais, está com vontade de voltar, portanto uma final do Belenenses direito, epá, eu gostaria que um jogador ou do Belenenses ou do direito tivesse 5 treinos com a drop goal, limitação drop, para ganhar a bola de jogo. Epá, eu ia lá bater palmas por qualquer um dos clubes. Pá. Eu quero ir. Não, estou a brincar. Não sei, não te consigo dizer assim.
Olhando para fechar também um bocado este tema, para a estrutura, tu olhas para este modelo competitivo e olhando, por exemplo, para o caso do Kdup, que está no grupo dos campeões, mas e eu até acho que o Kdup nem tem feito maus jogos. Eu acho que falta um bocado de consistência às tantas, não é? Porque há níveis de jogadores diferentes, não é?
Claro.
Obviamente. Mas até porque o Kdup teve alguns problemas a nível de treinos, não é? Durante a pandemia, que houve clubes que ainda conseguiram manter esses treinos e o Kdup acabou por não conseguir.
Lá está, não ter campo próprio não é só uma chatice.
Exatamente. Portanto, eu ia-te perguntar, olhando para o caso do Kdup, e o António tinha chamado a atenção aqui quando o Tomás Appleton teve cá, que é, às vezes, por exemplo, olhando para o grupo da descida, ou pronto, sim, não sei, sim, como é que isso se chama agora, mas, exato, os não operados, acaba por ser muito, está muito delineado quem que são equipas tier 1 e tier 2, né? Tier 2, né? Pronto.
É,
e se calhar o fosso vai ficando cada vez maior de ano para ano se isto se mantiver assim, não é? Era uma coisa que nós estávamos a ver no outro dia. Tu concordas com este modelo competitivo? O que é que... Se pudesses mudar, o que é que tu farias?
Olha, eu olho para essas 12 equipas e vejo claramente três tiers, como estavas a dizer, não é? Os primeiros, os 5 de Lisboa, portanto, o Belenenses, Agronomia, Kdul, Técnico e Direito. Depois, no meio, vejo as periferias, que é Kedupa, Académica e Cascais, e depois vejo periferias das três que têm estado na divisão do Oeste. Pronto, e depois em baixo vejo o São Miguel, o Benfica, o Crave, o Montemor, pronto, são equipas que estão um bocadinho abaixo neste, e a classificação mostra isso. Mas só olhando para o Kedupa, vamos ver, o Kedupa qualificou-se para o grupo de cima na classificação regional com a Académica e com o Crave. Okay? Portanto, logo aí teve um dois jogos competitivos, ganhou os dois, e bem, e a Académica, portanto, passou claramente esse nível, mas o clube nos últimos 4, 5 anos, enquanto eu jogava, a classificação média era 7º, 6º, 7º, 8º, portanto, tu em 4 anos de jogares não apurados, obviamente que não te consegues desenvolver tanto como as outras equipas que jogam todos os anos jogos competitivos, todos os anos com os melhores, pronto. Isso é claramente um déficit, mas também acho que é uma aprendizagem para o clube, neste ano, que acho que já devia ter estado há mais anos, ou pelo menos ter tido a oportunidade de competir, perceberem que, onde é que está, e isso faz parte do jogo, pá, perceber com quem é que tu consegues competir. Acho que realmente tem feito jogos melhores, acho que tem o problema da profundidade de plantel, que basta sair em dois ou três, que realmente há grande diferença.
O Nuno não quis ir jogar contra o direito, não é?
Epá, isto saiu mal. Este. Ele estava lesionado, eu esqueci-me de dizer isso. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu disse, não quis vir jogar, depois distraí-me e não acabei, mas já me chamaram a atenção para isso. Mas não. Ele queria jogar, não pôde, está lesionado e já jogou este fim de semana e jogou bem. Mas sim, portanto, eu vejo este modelo positivo para umas coisas, negativo para outras. Realmente, epá, e vamos ser honestos, ter jogos de 70, 80 pontos, acho que não é benéfico para ninguém, ok? Acho que sim, os clubes competindo com os seus pares, e uns dias melhores, outros dias piores, faz parte do desenvolvimento. Claro que se calhar uma competição extra, tipo uma taça com grupos, se calhar dava para ter este cheirinho de, o Montemor com o direito ou com o Kudu, ok, como é que isso funciona, e para os jogadores também terem jogos mais competitivos, digo o Montemor, por exemplo, né? Este tier 3, ter esta hipótese.
E disseste bem, atenção, usaste um bom clube.
Precisamente para saberes que eu sei do que é que falo. Não...
mas sim... assim não tens uma proposta para o modelo, é isso?
Não, eu acho que este modelo regional foi claramente pela pandemia, pronto, e isso faz parte, mas não, já tive muitas opiniões, já pensei muito.
Mas este modelo regional é uma adaptação do modelo que já estava no ano passado, não é?
Certo.
Três, claro. Grupos de quatro.
Sim.
E depois dividir em dois.
Infelizmente há claramente diferenças, pronto, e não, o que é que veio primeiro, não é? Se é a diferença, se é a separação, não é? Porque é que as equipas são diferentes? Estão separadas ou claro. Estão separadas porque são diferentes? É, pá, não sei. Acho que é claramente níveis completamente diferentes. Acho que um, dois jogos por ano ou quatro jogos por ano de uma equipa de tier 3, chamemos assim, com equipas de tier 1 são benéficos. Se calhar este grupo regional ou o que seja já dá dois, se calhar devia ser duas, três voltas ou não sei, acho que se calhar equilibrar no início da época até para as equipas se desenvolverem mais e portanto terem jogos competitivos, e depois sim, o rei vive de espetáculos e notoriedade, e haver uma final é ótimo, e haver meias finais é também excelente, e não sei, é um equilíbrio muito difícil que eu não sei dizer, era assim, não sei.
Olha, se tu sentes que pronto, tu que estás, que já comentaste vários jogos na Rebi TV, tu sentes que isto da Rebi TV está a ter, pronto, é até engraçado que uma pessoa consegue ver quantas pessoas é que estão a assistir. Tu achas que está a ter um efeito de realmente ser fácil de publicitar, entre aspas, o rugby, ou acabam por ser sempre os mesmos a assistir?
Essa é uma excelente pergunta. Acho que novos vão sempre ser difíceis de captar, ok? Porque se calhar o ambiente de um estádio de rugby ou de ver as pessoas de equipas diferentes lado a lado à conversa, beber uma cerveja, é cativante, né? E vemos isso ao mais alto nível, pronto, noutros desportos que não acontece no rugby. Portanto, o ambiente de rugby, para mim, é uma grande vantagem do rugby. Ninguém anda aos berros, portanto, é seguro, estão famílias, portanto, é um ambiente cativante para chamar pessoas. O digital, de termos jogos na Rede TV, quem me dera a mim, quando eu jogava, poder ver os jogos dos adversários todos os fins de semana, passado um dia, ver o meu jogo passado umas horas, pá, com repetições, pá, sem uma câmera boa, pá, isto é o futuro. Pá, eu espero que isto nunca acabe, porque apesar de termos os estádios cheios, pá, que haja transmissões e que haja os jogos, e que isto é benéfico para toda a gente. Há espaço para publicidade, há espaço para reportagens, há espaço... Pá, eu acho que perder
há
isto...
Há muito espaço para melhorar, sim, sem dúvida.
Claro.
Devemos...
Mas, epá, claro que sim, mas é pá... É melhor,
é melhor que nada. Sim, sim.
O copo cheio, o copo vazio, o copo grande para a água que tens. Epá, eu vejo isso.
Não, mas eu concordo plenamente. E dá muito mais facilmente para acompanhar o rugby nacional, não é? Porque não há qualquer tipo de cobertura. Portanto, se não fosse assim, não havia maneira. Mas sim, portanto, eu concordo contigo, e acho que a Rebi TV tem de continuar, e se Deus quiser há de ter uma ou outra melhoria, não muitas, não é? Mas não. Uma ou outra melhoria.
É pá, claro, e é pá, faz parte, eu acho que é
claro,
um preço,
claro.
Acho que foi um ano, pá, super exigente, pá, para toda a gente, e termos esta, eu vejo como uma vantagem.
Sim, é enorme, sim.
Pá, mesmo para mim, por exemplo, nós para a Drop Goal, nós temos uma ferramenta que faz a análise do jogo ao pé, e eu sei te dizer quantas penalidades para fora saíram, não saíram, quantos drops, em que zona, quanta dificuldade é que tem, quantos pontos é que se acrescentou à equipa, etc. Eu nunca na vida poderia fazer isso sem a Rugby TV, e nunca poderia dizer, como já disse a Isabela Osório, por exemplo, quando jogou a final, que foi-lhe dar um treino antes, ver o jogo dela em direto e perceber... Epá, olha, esta coisa nós treinamos os cenários e meteste uma... Olha, a final do campeonato feminino, exemplo perfeito. Penalidades aos postos para definir o campeão. Epá, incrível, não é? Tipo, se há momento mais importante do que ganhar um campeonato para mim, a Drop Goal tem que estar lá.
É isso. Exatamente. E nós vamos despedir-nos do Rodrigo. E agradecer muito este...
Eu queria só também aqui deixar, que é para depois não virem...
Então, afinal, ainda não nos vamos despedir.
Não, só uma nota, porque falámos da honra e só falámos dos apurados, né, obviamente.
Sim.
Não acompanhei os jogos, mas também tentado a jogar os jogos dos não apurados, e há aqui uma coisa importante, que é a Rugby TV não tem tido capacidade, naturalmente, financeira de acompanhar esses jogos, mas deixo aqui a nota para os clubes que já... Eles próprios desenvolveram as suas televisões e para chegarem aos adeptos e para poder mostrar o jogo, como é o caso da Bulldog TV e da RCM TV. Até o Santarém no CNU faz isto, por isso se calhar os outros clubes também podiam fazer, e eu sei, porque falei com o Cravo também vai lançar a sua. Demonstra aqui duas coisas: que os clubes têm este dinamismo, têm vontade, têm capacidade e têm massa cinzenta, e que infelizmente alguns deles são postos em segundo plano muitas vezes, e por isso eu também saúdo aqui esta resiliência, esta vontade, esta força dos clubes, que muitas vezes têm mais dificuldades financeiras, demográficas, e ainda assim conseguem dar resposta e estar perto dos adeptos.
Concordo totalmente. E olha, só para mesmo último comentário competitivo, este fim de semana, jogo Cascais-Benfica decidido por 3 pontos, e o São Miguel ganhou por 1
É verdade, ao Montemor. Se calhar se o Montemor tivesse tido acompanhamento da Drop Goal, tinha ganho aquele jogo.
Não sei que o São Miguel já teve... E houve drops, houve penalidades importantes, e portanto, pá, estou de malas feitas para Montemor, já estou a ver.
Exato, agora tens que apanhar aquele jogo e dizer: malta, se calhar precisam de ajuda.
Estou a ver isto. Eu não queria acabar isto num tom muito negativo, mas queria só deixar uma nota, que é importante, não queria dar grande relevância, mas é importante dizer isto. Tu disseste que o ambiente é estupendo e não sei o quê. Pá, à pala de haver Rugby TV e não haver gente no estádio, campo, entre aspas, ouve-se muitas coisas. Epá, e coisas ao nível do futebol. E não é só em X e Y campos que a malta tinha a ideia que sim, é sempre aqui. Não. Ouvem-se coisas vindas de... Não é do banco, é da bancada onde está um dirigente qualquer. Epá, ainda no outro dia no jogo do... acho que foi o Cthulhu que estava a jogar na tapada, não é? Portanto, era o Cthulhu, já não me lembro direito, possivelmente, e Bocas. E depois a Rugby TV também tem este problema. Acaba o jogo do direito técnico e acontece aquilo que aconteceu, não é? Depois do jogo já. E isso, quem estava a ver, vê aquilo a acontecer. Portanto,
eu aí digo uma coisa, sou muito, muito direto e muito claro sobre isso e falo contra até opiniões de alguns amigos meus, que é, tem que haver sanção e mão pesada nisso, temos que deixar desta palhaçada, porque ao contrário, isto é um bocadinho, é o contrário da mulher de César, não nos basta parecer ser, nós temos que efetivamente ser. E muitas vezes eu ouvia dizer que era aqui naquele clube ou no outro, ou concretamente só aquele dirigente, e afinal não. Por isso isto é mais um apelo até de consciência de que todo o crescimento do rugby em Portugal depende de duas coisas que são aliadas completamente, tem que andar paralelo, que é um, fazer valer e aplicar os valores, e dois, chegar ao maior número de miúdos possível, porque só assim é que o rugby pode crescer em Portugal. O resto é terciário, o resto é completamente terciário, porque é no número de jogadores e de miúdos que vão surgir o maior número de atletas, que vão depois de originar o maior número de adeptos, e os adeptos é que trazem dinheiro. Só claro. Que nós só podemos trazer valor acrescentado se formos diferentes, não é? Porque gostamos muito de dizer, ah, e tal, o Sérgio Conceição fez aquele disparate e o outro dirigente fez isto e aquilo, e depois nós cagamos o pé todo, não pode ser.
Exatamente.
Só mesmo para acabar, mesmo. Mas isso é uma coisa boa, eu acho. Tipo, a Rugby TV a mostrar isso, percebes? Que as pessoas, se calhar, antes não tinham a noção que se via e que se ouvia.
Não é? Para ganharem vergonha na cara,
não é? Não sei. Pelo menos para estarem conscientes de que as coisas que fazem são têm impacto.
Tem repercussão.
E normalmente as pessoas esquecem-se que não têm a camisola com o nome delas, não é? Têm uma camisola com um símbolo,
pois,
com
um clube. Pois. E um desporto no último dia. No final do dia.
E no fim do dia um desporto. E, portanto, eu acho que é bom ouvir-se isso, e acho que se devia ouvir, e ouvir-se o árbitro, e ouvir o que os jogadores dizem. Acho que tem que ser, acho que o valor da transparência pode ser daqueles que pode ser forçado, não é? Temos todos que ser transparentes porque está toda a gente a ver, e isso é bom.
Concordo contigo.
E é com esta reflexão que nos despedimos. obrigado ao Rodrigo. Não deixem de passar pelo Instagram da Drop Goal Academy. No futuro, possivelmente, temos o Rodrigo como treinador especializado da seleção. E possivelmente a controlar todo o departamento de pontapés de todos os clubes. Porque é assim. Porque o que nós retiramos é que ninguém sabe chutar.
Não é bem isso, mas
pronto, Rodrigo, obrigado. Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre a Drop Goal, em relação a, tu estavas a falar que íamos ter uma surpresa hoje à noite, portanto
não, eu queria só agradecer. Acho que o que vocês fazem aqui é super importante, já disse isto no início e reforço, acho que estão a fazer pelo rugby, isso é o fundamental, e acho que é destas coisas e destas sinergias que se criam que o valor sai melhor. Acho que o mais um é 3 e não é 2. E dizer, a Drop Goal está a crescer, está cheia de vontade e cheia de oportunidades aí de criar essas sinergias com os clubes e com as pessoas que queiram evoluir. Nós queremos evoluir também como academia, e portanto só treinando e só sendo desafiados é que vamos ser melhores. E não digo que não é esse médio a longo prazo. Isso só se for adjunto do Algarve em algum sítio. Muito obrigado.
É isso.
Boa sorte para os próximos episódios. Tenho certeza que vão ser muitos e muito bons. E obrigado pela publicidade à página do Instagram. E um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco.
Muito obrigado, Rodrigo.
Um abraço,
um prazer. Um abraço. Obrigado. Um abraço.
Obrigado. E assim chegamos ao final do nosso 10º episódio. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Foram mais 3 pontos para o País de Gales.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Oh, no!